iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 11ª sessão ordinária do dia 16 de abril de 2018. Expediente: leitura do Salmo 91 pelo vereador Leonardo.
É bom louvar o Senhor e cantar salmo ao vosso nome, o Altíssimo. Proclamar de manhã a vossa misericórdia e durante a noite a vossa fidelidade, com a harpa e 10 cordas e com harias, com cantos ao som da citara e voz, e alegrar-se, Senhor, com vossos feitos. Exulto com as obras de vossas mãos.
Inscrição livre. Vereador Granal.
Peço assistência.
Vereador Fabiano.
Peço.
Vereador Jaci.
Peço dispensa, presidente.
Vereador Júnior.
Assunto gerais.
Vereador Nelsinho.
Assunto gerais.
Vereador Marquinhos.
Peço dispensa, senhor presidente.
Vereador Luiz. Assunto gerais. Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários estão de pé em pé. Aprovado. Leitura das respostas das indicações.
Excelentíssimo senhor presidente, Pedro Alessandro Alves Nascimento, Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta e indicações da indicação 035/2018. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste informar que as indicações acima referidas são a seguir comentadas. Indicação 035/2018. Autor: Eluir Cavazin. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir uma vassoura mecânica no município de Piranga do Norte. Cumprimentando-o cordialmente, vivo por meio desse informar que estamos cotando o referido equipamento para posterior aquisição. Se for o caso, entretanto, ressaltamos o único orçamento até o presente momento ficou em R$ 99.950, conforme anexo. Ofício 130/2018. Excelentíssimo senhor presidente Pedro Alessandro Alves Nascimento. Assunto: 12º, 12 anos do grito de Ipiranga. Convite de inauguração de obras em Ipiranga do Norte. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio desse convidar os novos vereadores municipais para participar da programação em alusão aos 12 anos do grito de Ipiranga, onde também serão inauguradas as seguintes obras: construção da delegacia da Polícia Civil, ampliação de 3 salas de aula da escola Crescer e Aprender, reforma e ampliação do clube de mães, construção de uma academia de saúde. A solenidade será no dia 22 de abril, com início às 8h30 da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores, com posterior visita às obras e desencerramento das placas. Em seguida, será servido o almoço no CTG Herança Nativa, onde se dará continuação da programação festiva. Certo de pronta participação, sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Carta 4840/2018, Energisa. Prezado senhor, a Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia elétrica S.A., pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público de energia elétrica, com sede na rua Vereador João Barbosa, Caramuru, número 184, bairro Bandeirantes, na cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso, vem respeitosamente perante Vossa Excelência esclarecer conforme segue. Recebendo seu requerimento número 004/2017, solicitando dados abaixo. Primeiro, número de ligações pendentes efetivadas são efetivadas no município. Quais critérios utilizados para ligação? Prazo para início e término das ligações. Quantidade de ligações rurais foram realizadas nos últimos 3 anos. Lista com ordens cronológicas das solicitações cadastradas. Em resposta ao requerimento 004/2017, segue abaixo as informações referentes às solicitações. Os critérios utilizados para a utilização rural no estado de Mato Grosso seguem resolução homologatória número 1993, de 8 de dezembro de 2015. Informações adicionais referentes ao programa podem ser fornecidas pelo Comitê de Gestão presidido pela Eletronorte através do telefone. Sem mais para o momento, ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Atenciosamente, Cid Gomes da Silva, coordenadora de relacionamento.
Apresentação das indicações.
Indicação 041/2018. Autores: Leonardo Araújo França, Marcos Augusto de Matos Wagner e Pedro Alessandro Alves Nascimento. Indicação 042/2018. Autor: Eluir Cavazin.
Falado conforme inscrição em livro, convido o vereador Júnior.
Boa noite, presidente. Em nome do Nelsinho, cumprimento todos os colegas vereadores. Quero aqui cumprimentar a população presente. Em nome do Ivan, cumprimento os homens. Em nome da Dona Santa, cumprimento as mulheres. Vou ser bem rápido. Dizer, presidente, só comentar sobre domingo, onde o Poder Executivo vai estar inaugurando 3 obras muito importantes do nosso município. Onde que nós da gestão passada buscamos juntamente com o prefeito, corremos atrás de recursos e hoje demorou um pouco, mas domingo vai ser inaugurado e com certeza semana que vem, mês que vem, vai estar funcionando para a população usar. Por exemplo, ali a academia pública, né, Dr. José? Uma emenda do nosso colega, fomos várias vezes junto hoje com ele, e o deputado Luiz Leitão nos ajudou, e essa casa, onde vai ser inaugurada a academia pública da gestão passada, comprou aqueles 3 terrenos, né, na época, o Corinho era o presidente, compramos 3 terrenos e doamos para a Ventura, onde está o centro de margem e a academia pública. Então, mostra o trabalho da gente também da gestão passada. E com certeza aquela academia vai ajudar muito. Até não sei, o nosso leitão vai estar domingo presente. Com certeza merece, já ganhou o título de cidadão dessa casa. Com certeza merece nosso respeito como vereador e a população não vai esquecer nos deputados que mais ajudam o federal é o nosso vice-leitão Sinop. Também agradecer a usina por ter ajudado esse recurso que todo município foi aparentemente vai ser afetado pelos rios e nós, Rio Grande do Norte, vai ser média de 3 milhões e meio, né, Nelson? 3 milhões e meio a quase 4 milhões que nós ia receber da usina pelo nosso rio, que vai ser atingido bem longe, mas, pelo não, a gente tem que receber esse recurso para ficar tudo dentro da lei. E agradecer o executivo, nós também, várias vezes, fomos na usina lá, em uma batalha nessa casa, juntamente com o prefeito, e o Consegue, é a delegacia civil do nosso município. E graças a Deus, essa obra hoje a gente está visitando, fiscalizando, está quase 100%, Fernando Martins. E vai ser também, eu acho que vai ter um ato do Rio, o governador vai estar aqui, desde já convida a população, que pode confirmar hoje, mas pelo que o prefeito falou, está quase certo para a visita dele aqui em nosso município e inaugurar essas obras. Então dizer que essa civil vai ajudar muito nossos policiais, agora vai faltar a compra de carro, né? Carro, moto, armamento, mas o prédio em si está de parabéns. E por que está acontecendo isso? Porque é uma parceria entre o município, conselho, Câmara de Vereadores e a usina. É um dinheiro da usina. E aí, a gente várias vezes já, também já criticou o Pedro Peronato aqui, mas eu tenho que falar uma coisa para a população, que não está nos assistindo, e às vezes é um vereador. Na época, né, era o vereador Nelsinho, o diretor da usina, ele falou assim: vocês têm um grande prefeito lá. Por quê? Porque esse dinheiro, muitas prefeituras chegavam lá e pediam para ele, Valzinho, falou o seguinte: esse dinheiro eu quero para pagar a folha de pagamento, que eu não aguento mais. E deu até exemplo no nosso município, vizinho, Vera, na era. E nós não. O que a gente fez? Investiu na saúde, nas ambulâncias, nos aparelhos, educação, segurança, entendeu? Investiu um pouquinho em cada área. Não pegou o dinheiro e não desviou, dona Sandra. Então isso tem que ser falado. Quando a gente critica aqui, mas tem hora que a gente tem que falar a verdade para a população que está nos assistindo. E a usina é uma obra, as outras salas da terceira brasileira, na News ali, hoje também tive fiscalizando, andando, está bem que é dinheiro da usina. Está bem que é dinheiro da usina. Teve o apoio dessa casa, teve o apoio da prefeitura. Então são obras que eu acho que deve estar faltando micharia para a usina terminar o dinheiro, né? Mas todo o dinheiro foi investido, tanto na saúde, na educação, agora a civil, a delegacia civil, sala de aula, auditório da Escola Nossa Senhora Aparecida. Então dizer que o executivo nessa parte demorou, porque a gente sabe que obra demora mesmo, é complicado. Licita, às vezes a empreiteira pega, não dá conta de terminar, aí tem que restringir contrato, tem que multar, tem que fazer um monte de coisa. Então dizer que o executivo, junto com o legislativo, porque teve a assinatura dessa casa, lá na usina, teve o apoio desse vereador, aquelas caminhonetas da usina da saúde, também teve pedido dessa Câmara, que hoje é usado para dengue, para epidemia, para agentes comunitários, que a gente vem cobrando muito. Então dizer que eu fico muito feliz que, queira ou não, o nosso trabalho da gestão passada como vereador está aparecendo agora. Então convido a população domingo para estar prestigiando essas obras, que com certeza é de muito importante para o nosso município. Então era só isso, só comentar. Depois vamos ter uma reunião com o pessoal dos bombeiros aqui, né, com a galera aí. E com certeza a gente vai conversar, vamos debater, vamos ouvir vocês, que a gente tem e podemos ajudar a vocês para estar colocando em pauta que é muito importante hoje essa escola, bombeiros que nós conhecemos. Dizer também um pouquinho sobre o assunto do Ivan ali, que estava conversando hoje. Aproveitar que os colegas estão todos por dentro sobre o trajeto da 484, onde vai ser, né, estão querendo mudar. Mas independente de mudar, vamos dizer que essa casa vai ser parceira. Se amanhã, Pedro, os agricultores Batista virem aqui para nós bater um documento para que nós cobre essa 010, a 484 da Manuma, não. Agora no momento ir para lá, né? Que fica muito longe para o nosso município. Então eu tenho certeza que esse projeto que estão falando aí é um projeto futuro. Jamais o governador vai deixar de fazer essa 010 da Borracharia até a Quintaxe ou pela Mano Júlio para fazer um que tem que fazer dispensa mental, projeto. Então, o que eu quero dizer com o vereador Leivan? Sou parceiro, se quiser vai bater um documento. Todos os vereadores, os agricultores, sindicato, cobrar o governador domingo, porque a hora de cobrar é agora. É ano político, é o ano que eles vão vir bater nas nossas costas e pedir voto. Então, acho que é a nossa hora de cobrar e exigir, porque o agricultor chega de pagar imposto, né? É afetado um, é afetado dois, é hora diz o cara, é a estrada que às vezes não tem, e a única coisa que ele quer é a estrada, para tirar o grão da sua lavoura. Então era isso, dizer que a casa com certeza é parceira para estar batendo esse documento, e o presidente vai estar aqui falando, representando o nosso, nós vereadores, não dá para todos falar, com certeza ele vai falar isso aí, que esse asfalto aqui já passou da hora, que é um projeto que o vereador Jaci vem batendo muito, né? Desde 2012, 13, bastante tempo. Então está na hora de sair, jamais vai deixar de fazer um que está pronto, projeto, licença. Eu falo com o vereador Jaci lá em Cuiabá, o rapaz ligou para ele assim: vereador, estou indo Piranga do Norte para pegar a assinatura das cascareiras. É verdade ou não é? Então jamais vai pular um projeto desse, que é de muita importância dessa região. Nós dizemos que para Cuiabá, o grão, vai por aqui, já pega em Lucas, já. Entendeu? Jamais vai sair, nem certeza, mas acho que é a hora de nós fazer um documento a casa, os agricultores, sindicato, conselho setado, e nós protocolar um novo governador e cobrar a providência dele. Obrigado a todos e com Deus.
Convido o vereador Nelson Fernandes.
Boa noite, senhor presidente, Pedro Alessandro. Qual o cumprimento toda a mesa, cumprimento os colegas vereadores. Em nome da Angelina, cumprimento toda a equipe do Corpo de Bombeiros. Em nome do pastor Paulo, cumprimento todos os senhores. Cumprimento a imprensa, em nome do Bruno. E a Karine, cumprimento os funcionários. Senhor presidente, eu uso a tribuna hoje, nessa noite, para fazer alguns esclarecimentos. Até inclusive eu já vou começar por aquele que meio que deu uma polêmica no final da sessão, que foi onde eu me pronunciei e até fui meio que rebaixado pelo meu colega Júnior por não ter tido o entendimento da parte legal. Mas estou aqui para justificar, até inclusive tomei a liberdade de esclarecer mais fatos a esse respeito junto à prefeitura hoje, que é a questão dos chacareiros. Quando eu me referi, senhor presidente, à questão de a gente agilizar a questão das chacras, porque estavam, então, como até inclusive é do conhecimento de todos, está se fazendo muito, senhor presidente, dividindo aquele local em chacras de tamanho de terreno aqui no município. E está, tipo assim, ninguém procurou administração pública para ver se é a parte legal, qual que é, pode ou não pode. Então, que fique aqui nessa casa registrado, que a gente já alertou, é um alerta, para que amanhã não venham para nós aqui e digam que nós somos obrigados a resolver problemas qual causado por eles si próprio, por fazer uma coisa por espontânea vontade. Ou até, inclusive, fui taxado pelo cidadão qual disse que, de repente, eu estaria discriminando. Não, o direito é de todos. Só que o direito também termina onde você tem que ver documentação. Qual que é a parte legal? Aquilo foi feito uma medida, levou-se uma medida para Cuiabá. Amanhã ou depois, se voltar ali, provavelmente, tenha que ser revisto. Aí vai ser revisto por quê? Porque o Nelsinho pegou um hectare e fez 20 lotes? E aí? Ah, mas aí por que não emperra de novo o documento? Aí a culpa é de quem? É dos vereadores, é do prefeito, é da administração em si. E é onde a gente não tem conhecimento nenhum, tipo assim, não deram falar com a gente. Eu alertei, até inclusive, alertei, mas gente, não é dessa forma. Vocês têm que procurar, porque amanhã ou depois vai trazer problema. Ah, mas todo mundo está fazendo. Beleza, todo mundo está fazendo, então continua. Mas eu quero que fique aqui até, inclusive, registrado que eu fiz um alerta, que é sobre se encaminhar ao poder público, tirar uma satisfação, tem a parte legal? Não tem. Lá é um loteamento rural, positivo. Vai ter uma doação? Vai. De que forma vai vir essa doação? Depois de uma medição que já foi medida? Aí se trazer transtorno, aí a culpa é de quem? Ah, vereador, você não vai lá arrumar prefeito? A culpa é tua. Mas não tem a culpa de quem realmente fez a coisa desordenada. Mas enfim, deixo aqui um alerta que isso está acontecendo e que felizmente não tem o que fazer, mas retiro de novo, não quis dizer que o pessoal não deve fazer. O sol nasceu para todos, como foi dito aqui nessa casa, eu concordo, só que aí depois vem os problemas e dificuldades. Então, fica aí, senhor presidente, senhores vereadores, que a gente fez uma comunicação, tá? Que fica registrado, que amanhã, se tiver que relembrar, tem nessa casa registrado. E também, senhor presidente, não tinha como deixar aqui agradecer, parabenizar aí a administração pública, qual o senhor também, vários vereadores que estiveram presentes e puderam, acredito eu, como eu tive, esclareceu muitas coisas e foi muito bom aquela palestra com o Denilson Malcanaia, que teve no Clube do Idoso na sexta-feira, que foi com todos os servidores e colaboradores do município. Acho que foi uma palestra muito, para mim, por exemplo, foi muito boa, clareou muita coisa qual a gente passa despercebido no dia a dia, até no próprio atendimento. Né? Então, acredito que, parabenizar aí a administração e toda a organização que organizou aquele evento, estamos de parabéns. E também, como falou o vereador Júnior aqui, senhor presidente, tomei a liberdade, até o Ivan está presente aqui, a respeito dessa nova mudança aí do trajeto da vinda do asfalto de Lucas ao município, seria que temos aí, inclusive, até protocolado na Sinfra, que é os projetos que é vindo aqui para o Cajamato, e aquele outro segundo projeto que é Mano Júlio até o Batismo. Isso são coisas que já estão protocoladas junto à Sinfra. E aí hoje, falando eu, o Marcelo e o prefeito no gabinete, eu fui tirar a satisfação com ele até porque ele esteve nessa reunião, qual houve mesmo, senhor presidente. Houve uma reunião definindo um novo trajeto, mas enfim, ele falou e eu também concordo, até inclusive o vereador Júnior falou umas coisas aqui que tem alguma coisa a ver, eu também acho que é por aí a situação. Eu acho que cabe a nós agora, como casa, como Câmara, de repente fazer uma pressão. Pode sair, é beneficiado aquele pouco preciso com as voltas naquela nova rota lá, que sai lá pela 484, saindo lá embaixo na 242, que é lá no, para quem conhece o roteiro, é lá no armazém do Zoinho. Mas eu acho que para nós é muito interessante que saia essa aqui do Roberto Casonato. Por quê, senhores? Porque o deslocamento nosso da cidade, hoje a Lucas do Rio Verde, o acesso melhor nosso é esse aqui, é esse que está próximo aqui, que sairemos já da cidade direto. No meu entendimento, eles lá têm condições de fazer? Tem. Que façam, mas façam os dois. Se os dois saia esse trajeto primeiro aqui e sai o outro, que vai beneficiar igual o município e vai contemplá-los também lá nesse setor. Então, no meu entendimento, eu acho que pode-se chegar a um entendimento dessa forma. Até porque, que nem ele falou, os dois projetos estão protocolados na CIMA. Estão lá no governo do estado, inclusive a gente esteve lá olhando, né, vereadores? Tivemos lá com o Marcelo e estivemos olhando esses projetos. E também falar que estive hoje no gabinete e presenciei que já saiu a ordem de serviço para começo da construção da ponte lá onde é a balsa. já está na mão, já a ordem de serviço já está definida, já a ordem de serviço, que também é uma coisa que vai favorecer o povo lá do Alto Rio Branco. Também é uma realidade que já se concluiu. E também queria falar, até inclusive, o senhor estiver junto com a gente, que estivemos lá na Simpla cobrando, que é esse trajeto da 242, que é esses dois trechos que ficou sem pavimentação. Queria até aqui deixar registrado, senhores, que vamos dar aí mais um início aí do mês que vem, ou seja, até o final do mês, se o Pampa não vir concluir esses dois trechos. Eu queria convidar até alguns dos senhores, toda a casa, ou se não, pode partir até de mim mesmo. Se não vir resolver aquilo ali, eu acho que é a hora que nós deveremos ir ao Ministério Público e fazer uma denúncia daquele fato ali. Porque já virou aí um descaso, porque recebeu aquela obra e não concluiu. Então eu acho que podemos dar esse tempo, mas se esse tempo não for não determinar, eu sou o primeiro que foi encabeçar, falei hoje com o prefeito, junto no gabinete. Falei, vamos ao Ministério Público e vamos fazer uma, formalizar uma denúncia para que isso aconteça, que daí, de repente, vira verdade. Porque o vereador que estava presente junto comigo viu a hora que o Leandro ligou lá na Simpla e falou com ele por telefone. E esse mês ele viria resolver o problema nosso aqui. Então, se ele não vir, eu acho que cabe a nós tomar uma iniciativa e fazer a coisa correta, porque senão nós vamos passar mais dois anos com esse pedaço de asfalto sem pavimentação. E é uma coisa que ele deixou bem claro, né, vereador Júnior, já receberam. Então, se já recebeu, tem que fazer o serviço e finalizar. Seria isso essa noite, senhor presidente. Agradeço mais uma vez a presença de todos. E uma ótima semana a todos e fiquem com Deus.
Convido o vereador Luiz.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores. Também, em nome do amigo Joey, que está aqui presente, quero cumprimentar a equipe de bombeiros do nosso município, que está presente, pastor Paulo Levin também, em nome de todas as igrejas. Também quero cumprimentar aqui, em nome da imprensa, nosso amigo Bruno, a dona Sandra, que está aí, ao nosso amigo Ivan, representando os agricultores do nosso município, e aos funcionários dessa casa. Senhor presidente, estou aqui para fazer um comentário sobre uma indicação que estou entrando nessa casa de leis hoje. É uma indicação que se abre um acesso aqui no canteiro central do nosso município, na avenida, para que liga a rua dos Piquis e a rua das Piperunas, que seria ali em frente do Juruna, né, vereador Martins, na Martinello, e ali perto do grande supermercado, onde tem muitos veículos ali que acabam entrando contra a mão ali para entrar na rua ali. Então faço essa indicação ao Poder Executivo do nosso município, ao secretário de obras, que fizesse esse acesso ali, aquele acesso ao canteiro, para ficar melhor o trato ali, vereador Marquinhos. As pessoas ali têm acesso melhor, então é essa indicação para que o poder público faça.
Uma parte.
Com certeza.
Essa mesma indicação nós fizemos ela já no ano passado, e esse ano, eu e o vereador Cronaldo entramos com ela também, e a resposta não foi muito favorável.
Complicado, né, vereador Campeão? É uma situação complicada, porque aquilo ali vai favorecer a população de Piranga do Norte. Então a gente quer o melhor, a gente quer que aconteça as coisas para o nosso município, e às vezes a gente não é atendido. Também quero fazer um comentário aqui, o vereador Júnior já fez um comentário, senhor presidente. Quero lembrar aqui também sobre a inauguração que vai ter domingo das obras, e quero aqui também parabenizar o vereador Tuco, que entre o Tuco, né, que junto com o deputado Mauro Salles tem um membro do Clube de Mães ali, que vai ser inaugurado essa obra. Até ficou, está bonita a obra do Clube das Mães ali. E essa emenda do ex-vereador Tuco ainda é de R$120 mil e do deputado Mauro Salles. Então quero também deixar aqui meus votos para o vereador Turco, ex-vereador Turco, e ao deputado Mauro Sabe, por ele ter destinado esse emendamento de R$20 mil ali para o clube das mães. Também, senhor presidente, gostaria de fazer um convite aqui ao pessoal da comissão do FETAP, ao presidente do FETAP hoje, que é o senhor Geraldo, e também ao prefeito municipal, que fizesse um levantamento, um esclarecimento de onde foi gastado o dinheiro do FETAP, vereador Jacir, do ano passado. Que fizesse um levantamento, um esclarecimento, que a maioria da população cobra muito, e principalmente os agricultores, aonde foi gastado o dinheiro do FETAP. Eu gostaria que o pessoal fizesse esclarecimento e passasse para a sociedade aonde foi gasto, como foi gasto esse dinheiro afetado, o que foi comprado esse dinheiro afetado, que seria para a agricultura, os agricultores, parte de estrada. A gente sabe que também foi usado em asfalto, não, isso você pode usar também, mas eu gostaria que a comissão fizesse um relatório de onde foi gasto esse dinheiro do afetado. Também quero fazer um convite ao pessoal da 242, o vereador Nelsinho já fez um comentário sobre isso também, aí da associação que liga Grande do Norte ao município vizinho de Itaiacá, aonde a Câmara de Vereadores no ano passado devolveu a sua R$25 mil para que fosse feito o projeto da Ponte do Rio Branco. E nós precisamos saber onde foi esse dinheiro, vereador Leonardo, que não foi feito até agora. Então, assim, acredito que o projeto esteja pronto já, já deve estar encaminhado, mas que eles trouxessem até nós também, para nós conseguir cobrar do governador do estado do Mato Grosso, que ele agilize essa parte, que é muito importante, aquela ponte, onde ela está muito estreita, e ali liga os dois municípios, vereador Juan, e época de safra, e é muito grande o tráfego de caminhões ali, cara, e está perigoso para ali. E eu gostaria saber como é que está realmente a situação desse projeto, aonde está esse projeto, para que nós vereadores podemos ir até a capital do estado aí também e cobrar o governador do estado de Mato Grosso. E se ele estivesse aqui domingo, domingo seria a hora, vereador Ronaldo, de cobrar dele. Essa, o vereador Nelsinho falou, é o término dessa obra, que na verdade a responsabilidade seria do governo do estado pôr a pressão em cima do responsável para que faça esse resto de asfalto ali do nosso município, que liga o município de Itaiangá. No demais, quero desejar uma boa noite a todos e com todos com Deus.
Agora, enquanto eu faço uso da palavra, passo a presidência para o vice-presidente Aluí. Quando vai fazer uma obra, é natural que tenha
alguns contratempos, né? Então, para que a gente tenha uma rua asfaltada, a gente sabe que durante alguns dias ou em alguns momentos a gente vai ter aquela rua numa situação talvez até intrafegável. Agora, o que não pode acontecer é as obras públicas, elas de certa forma gerarem um transtorno muito grande para a população. E eu quero registrar aqui hoje um fato justamente relacionado a essas obras de asfalto, aquelas duas últimas ruas ali perto do Porto do Idoso, né? Então a gente sabe que é natural, quando vai fazer uma obra que tem um transtorno, mas a prefeitura tem que, de alguma forma, minimizar esse transtorno. Ela não pode simplesmente meter a máquina numa rua, embora seja por uma razão justa, que é o asfaltamento daquela via pública, mas ela tem que, de alguma forma, também minimizar para que a população sofra o menos possível, né? Agora mesmo, nos últimos dias, por conta daquelas outras, as ruas ficaram trafegadas. Tinha carro ficando atolado dentro do perímetro urbano da cidade. Então, não estou aqui criticando a administração, porque eu reconheço que para que a obra seja feita vai haver algum transtorno. Agora é necessário que a administração também, de alguma forma, ela tenha atenção para que esses transtornos sejam os menores possíveis. Então essa era a minha colocação. E com essa colocação gostaria que o prefeito, através do secretário de obras, tomasse alguma atitude para minimizar esses transtornos, tá? Parabenizar pela obra, mas fazendo essa cobrança, fazendo esse alerta que é importante. Outra coisa, que isso aí é prática. Eu nunca vim à tribuna, nesse meu mandato, para não falar de iluminação pública nem de limpeza. Parece até brincadeira, mas todas as vezes que eu vim nessa tribuna eu tive que tocar na questão de iluminação pública e de limpeza pública. E o que me deixa entristecido é que isso é um problema muito pequeno. Isso é um problema de uma administração que já vem agora completando 4 anos, com mais de 1 ano e meio, 5 anos e meio, não tem como justificar que as coisas ainda não estejam indo bem com relação à iluminação pública e limpeza pública. Até saiu um comentário, não sei, até se o líder do governo tiver alguma informação, como é que ficou aquela questão do calendário de recolhimento de entulhos, de galhos? Foi implantado, vereador? Como é que está aquela situação?
Senhor presidente, até inclusive eles estavam até fazendo aí no final de semana a retirada do entulho novamente. Eles estão colocando em prática na medida do possível lá. E a questão também, já que o senhor me permitiu a parte aí, a questão da iluminação pública estava hoje também cobrando esse assunto no gabinete. E o que está acontecendo? Trocou-se novamente de empreiteira. Pegou um outro menino aqui e ele, infelizmente, teve um problema particular dele de família, mas deu problema na empresa dele, qual teve que aguardar também. Está ali, inclusive, chamamos ele lá para conversar, para resolver os problemas da iluminação pública. Inclusive, ele fez um serviço aí na praça, estava até adiantando. Mas voltamos na questão da burocracia e na lerdeza de prestar o serviço, que é o outro fator que nós temos no município. Mas está, enfim, tem alguma coisa se fazendo a esse respeito.
Então a gente
espera. Boa parte aí, presidente.
Pode falar.
Sobre essa questão do calendário, nós sempre vem cobrando aqui o secretário, que no interior junto com ele, e ele falou para mim que o calendário já está feito. Vai ser, para cada cidadão vai ser enviado junto com a conta de água. Para cada cidadão vai ter um panfletozinho junto com a conta de água. Isso aí ele falou para mim. E isso aí, a partir da próxima conta agora, já vai estar junto ali o calendário.
Tranquilo. Então, assim, a gente faz mais uma vez essa cobrança com relação à iluminação pública e à limpeza. É importante também que se diga que, com relação à limpeza, a população também precisa ser parceira, né? Não adianta muitas vezes a prefeitura ficar recolhendo, fazendo a parte dela, se a população também não for parceira. Então, a gente pede também a colaboração para que as pessoas, tendo esse calendário, elas possam ficar dentro do calendário para justamente naquela data que está programada de passar o carro recolhendo esses entulhos, móveis velhos, e as pessoas coloquem na frente da casa dentro desse calendário, porque senão a prefeitura não é que ela tinha fazendo isso, que até o momento ela não fez. Mas a partir de agora, se esse calendário for colocado em prática, é muito importante que a população também colabore. Então, veja o calendário, qual é a semana que vai estar passando na sua rua, para só naquela semana você estar colocando para frente de casa os seus entulhos. Porque aí, se a prefeitura faz a parte dela, a sociedade faz a sua, a gente vai ter a cidade limpa que a gente quer e que a gente merece. O último assunto é com relação ao traçado da estrada. Faz tempo que a gente debate muito, escuta muito essa questão do traçado da estrada. Eu quero ser muito claro no seguinte aspecto: não sou contra nenhum traçado. Eu acho que quanto mais estradas asfaltadas a gente tiver, melhor para todo mundo. Tá? Então é bom que se frise bem isso, que eu não sou contra nenhum traçado. Agora, tem algumas situações que a gente precisa estar atento. Por exemplo, essa obra tem recurso público? Porque se não tiver recurso público, aí não é problema nosso. Se é uma obra 100% patrocinada com recursos dos produtores, não tem problema, eles podem assaltar por onde for. Agora, se tem recurso público, existe uma prioridade, e é inclusive uma prioridade legal. Eu não posso fazer uma obra com recursos públicos onde eu vou privilegiar uma, duas ou poucas pessoas e deixar uma cidade toda inteira no prejuízo. Então a primeira pergunta que se tem que fazer é: tem recurso público? Tem. Então, a prioridade é que essa estrada ela venha ou aqui pela estrada do CTG, passando ali na área do Mocul, ou na pior das hipóteses, que aí a diferença é muito pequena, para a cidade, estou falando para a cidade, passando ali na frente do posto. Pegar uma estrada onde tem recurso público e levar ela, nada contra esse traçado, mas levar ela lá na frente, deixando essas duas opções que beneficiam prioritariamente a cidade, é um absurdo. A não ser que essa obra seja feita só com recurso privado. Tá? Então não sou contra nenhum traçado, quanto mais estradas asfaltadas tiver, melhor. Mas a gente, e aí eu chamo a atenção dos vereadores, até porque é interessante, muitas vezes se discute isso e não passa nem por aqui. Às vezes as coisas são decididas por duas, três pessoas e não passa nem por a Câmara, onde essa discussão tem que ser feita. Então a gente tem, sabendo dessas discussões, a gente tem que chamar a responsabilidade da gente, né? Tomar conhecimento do que vai ser feito para que a gente possa contribuir. E volto a falar. Só um minutinho, galera. Volto a falar. Não sou contra nenhum dos traçados. Se puder acontecer os três, melhor. Agora, se tiver recurso público, a prioridade tem que ser aquela que beneficia a maior quantidade de pessoas. E a que beneficia a maior quantidade de pessoas é uma dessas duas. Ou a que passa pelo CTG ou a que passa pelo POS. Inclusive, se for diferente, há como entrar, inclusive, com medida judicial. Com medida judicial, desde que haja recurso público. Tá? Vereador, boa sorte.
Não, só queria lembrar que você foi bem feliz na palavra. Por quê? Porque nós ficamos sabendo dessa reunião desse mesmo sábado que o outro aconteceu. Não mandaram nenhum correio para nós ir lá para estar juntos, para ver o que eles estavam debatendo. Então nós já soube já o terceiro. Né? Então é que a população também fica sabendo disso aí.
Então, só para finalizar, hoje, depois que eu tive conhecimento dessa questão da estrada, eu fui falar com o prefeito, que eu fiquei preocupado. Né? Falar com o prefeito, o que o prefeito falou é que realmente havia um entendimento de mudar essa estrada para ir lá na frente, na 242, né? Mas segundo ele me falou, a estrada que é a 010, que é essa que passa aqui pelo CTG, ela também iria ser feita, inclusive, no entendimento dele, iria ser feita primeiro. Só que tem umas histórias aí que é história de dado, história de passar recursos para a prefeitura fazer. Não existe isso. A prefeitura não tem dado conta de me passar, cidade vai fazer uma estrada dessa. Então isso aí é uma conversa fora de qualquer cogitação. Isso é piada para boi dormir. Né? Isso é piada para boi dormir. Então a gente tem que tomar conhecimento do que está acontecendo, chamar as autoridades, chamar as pessoas que são interessadas, e o ponto-chave é esse. Se tem recurso público, a gente tem que participar da discussão e a gente tem que defender que a estrada seja feita por onde beneficia a maioria da população de Tirana do Norte e não de uma ou meia dúzia de pessoas. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Ordem do dia. Leitura da indicação número 041 de 2018.
Indicação 041/2018. Autores: Leonardo Araújo França, Marcos Augusto Matos Vargas, Pedro Alessandro Alves Nascimento. Indica o exercício do senhor prefeito municipal, convoca o secretário de obras e serviços públicos a necessidade de realizar a limpeza no canteiro da Avenida Amazonas, depois do armazém Ipiranga, até o final do asfalto, bem como o patrulhamento da avenida no município de Ipiranga do Norte. Justificativo.
Debate. Está
entrando hoje com essa indicação? Hoje nós passando ali a Avenida Amazonas, nós vimos que ali está abandonado. Você vê lá o caminho, ali depois do Vanderlei, para baixo, até o final. Você pode andar hoje ali que se esconde qualquer pessoa que queira fazer mal com o cidadão ainda para se esconder dentro daquele caminho. Então, por isso que nós hoje estamos entrando com essa indicação, para que eles tomem providência ali e façam um trabalho ali, façam um patrulhamento ali, que é o que está ali na indicação, e eu peço a aprovação dos colegas.
Quero só parabenizar o vereador Clonal pela indicação e dizer que no começo desse ano a gente subiu a tribuna também, cobrou iluminação pública e limpeza. Não é possível, eu até falava com o Pedro esse dia, presidente, aquele nosso lado parece que é esquecido, cara. Não existe uma cidade, tudo faz parte do interior do norte. Se olha pra cá é diferente. Se vai para aquele lado, ele parece que é esquecido. Quantos anos a gente vem cobrando iluminação pública, limpeza? Você vai ali para o Perão do Vanderlei, mato. Você vai para o lado, mato. Quem vem carregar chegando aí na subidinha, mato. Cara, eu não consigo entender. Ainda vem cobrando a ANSA. Prioridade para toda a cidade, não só para um bairro X e um bairro outro. Para todo mundo. Todo mundo paga imposto, Pedro. Agora, mês que vem, vai chegar o carnê do PTU, um baita forte.
Vereador, só complementando, semana passada recebi uma mensagem de um morador lá da rua, cobrando essa questão dessa limpeza, e hoje por acaso na volta que a gente foi fazer a visita lá na Água Zé, a gente passou por aquela avenida ali e viu realmente a situação. A situação está complicada ali, realmente. O mato tem mais de metro de altura ali, é esquecido realmente, como o vereador Júnior falou, não sei o porquê que deixam ali, porque é simplesmente limpar, passar uma roçadeira no trator ali, ó, e roçar aquele meio do canteiro. Ali é uma avenida dentro da cidade, no centro ali, e é esquecida. Inclusive as ruas também. As ruas estão complicadas subir ali. Você passa, tem carro que está pegando embaixo naquele buraco. Então tem que ter uma atenção melhor em todo o município realmente. Então a gente viu ali e achamos comum acordo entrar hoje com essa indicação, reforçando o nome dos três vereadores ali que passou e pediu. Então a gente pede aprovação e pede atenção aí do Poder Executivo para que dê um olhar especial para o pessoal que mora naquele bairro.
Senhores vereadores, acho que é uma grande importância a indicação, até porque eu acho que a gente, inclusive até eu passei hoje por esse local que os senhores falaram, estive visitando aquela área, comentei até com, tive até a Secretaria de Obras, comentei com o Geraldo, com o pessoal lá, mas
estamos aí com uma grande dificuldade, em qual é o conhecimento dos senhores, até da população, que a dificuldade de muita chuva, certo? E a dificuldade maior ainda, senhores, é a deficiência de maquinário, onde está sendo um problema sério para acudir, não só aqui na cidade, como no interior, que as estradas, que a chuva veio aí, rebentou, definiu bastante. E infelizmente eu não estou aqui para julgar, até porque estive naquele local. A Secretaria de Obras hoje, nem que ela quisesse, ela conseguiria fazer tudo que os senhores indicam, que tem para ser feito no município, com conhecimento, por não ter uma estrutura. Se você falar hoje com o Japão, ele precisava de 10 trabalhadores para ajudar a fazer a limpeza. Se você falar com o Geraldo, a gente conseguiu essa semana mais 4 motoristas para formar a equipe. Mas ainda fui bem claro para eles, não adianta você conseguir um trabalhador se o maquinário não estiver em dia. E estamos encontrando uma grande dificuldade, que é o maquinário, que está bastante sucateado já no modo geral, com entendimento até dos presentes. Então eu vejo que a gente vai ter uma grande dificuldade aí no decorrer do ano, até para socorrer as estradas. Fui bem claro hoje falando com eles, falei: ó, gente, se nós não tomar aí nos primeiros 30 dias aí que está vindo aí no mês que vem, se a gente não se mobilizar, não chamar, inclusive até tem o meu amigo Ivan Cossu aí presente, que pode até levar ao produtor, que nós vamos ter que precisar já ser uma parceria com o produtor para socorrer mais uma vez o que é de interesse não só do município, mas também do próprio agricultor, que é a nossa estrada do município. Porque da forma que está, senhores, a Secretaria de Obras não vai, eu posso dizer com conhecimento, por ter conhecimento da causa, ela não vai dar conta de resolver dentro desse curto prazo para consertar a estrada para uma próxima safra, que é no soja no ano que vem. Porque uma realidade a gente tem que ser dito. O maquinário que está aí contemplado, inclusive tem umas contemplações aí nos maquinários para estar chegando aí nos próximos dias, mas creio eu que leva aí em torno de 70 dias ou até mais, e que é onde eu me preocupo que daí o espaço do tempo já passou, já foi. Até inclusive aproveitando o ensejo, se falou aí em a casa a gente fazer uma visita junto à Secretaria de Obras. Eu posso dizer para os senhores que sou parceiro e vou junto para fazer essa visita, para o senhor estar vendo qual que é a nossa realidade hoje no nosso equipamento, ou seja, da nossa secretaria, para estar prestando serviço do dia a dia hoje no município. Então, é uma situação, é lamentável, quando se fala uma coisa que a gente é conhecedor e sabe que é uma coisa, como se fala aqui na casa, é do dia a dia, é você sair da porta para fora e limpar a frente da sua casa. Mas quando a gente consegue, é uma boa, senhor presidente, mas quando você acorda de manhã e tem que sortear com qual dos problemas que você vai atender primeiro, qual o setor que você vai resolver o problema? Aí você chega no quadro de máquinas, fala assim: essa aqui vai para isso, essa aqui vai para isso, mas para fazer isso aqui, qual que eu deixo para atender? A deficiência aí. Então eu digo aos senhores com conhecimento, a Secretaria de Obras, eu não vou dizer que a culpa é do fulano, do cicrano, do bertano. Eu digo que a falta de uma estrutura maior é que deixa a situação a desejar no nosso município. Não seja o próprio prefeito, não está na mão para resolver. E aí você se encontra também quando você vai uma licitação de peças, como está acontecendo lá na secretaria. O cara veio aqui, abraçou a licitação, ganhou, e agora simplesmente chegou na hora de ceder as peças, não tenho, e está rompendo o contrato com a prefeitura. E aí deixa a prefeitura à mercê, que se precisar do parafuso tem que tomar outras providências. Então seria isso, só para alertar os senhores e dizer que a gente tem conhecimento do que está acontecendo no município. Seria isso, muito obrigado.
Excelente indicação, vereadores. Eu colo bastante, porque eu convivo, eu ando logicamente, a gente entra no município inteiro e a gente vê a situação. Ali, como você disse ali, vereador, na realidade ali, naqueles matos ali tinha que usar roçadeira, né? Ali não tem necessidade de usar caminhão. Ali um tratorzinho com a roçadeira já amenizava a situação. Eu também concordo quando você fala também das estradas. Eu sempre falo aqui na tribuna, falo no dia a dia, a Fazenda Vale sempre foi parceira. Se acaso precisar, porque logicamente que a gente está acompanhando, todo dia a gente passa por aquela 010 ali, que é onde dá-se aí um projeto para fazer sair o asfalto, mas até que o asfalto não venha, tem que organizar a cidade para tirar aí o produto. A Vale é parceira. Conversando com o Nelson hoje, eu falei, Nelson, está complicado, não está tendo condições mais de passar. Apesar que a prefeitura foi hoje, foi ontem, meio-dia para lá, conseguiu tampar algum buraco, está fazendo um trabalho, mas para que fique um trabalho melhor, é obrigado que levante aquela cidade um pouco. Se não levantar, não vai ter jeito. Aí, logicamente, que foi assim. Eu não posso prometer muito, mas um ou dois dias eu libero os caminhões da fazenda para ir dar uma volta aí no estado. Então, com certeza a gente também entende que a chuva não está deixando, mas a limpeza é essencial, tem que fazer. Não tem como deixar de estar ali. Porque o mato cresceu, as luzes, meu pai, é uma escuridão só. E pior que é descontado no talão de luz do contribuinte. Com luz ou sem luz, é descontado aquela taxa. Então, é um dever de vereador cobrar. E eu também, mais uma vez, parabenizo. E está certo, cobrar, porque se não cobrar, não vai acontecer.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 042/2018.
Indicação 042/2018. Autor Eluir Cavazim. Indica o esclarecido senhor prefeito municipal a necessidade de se abrir um acesso no canteiro central na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua dos Pequis e Rua das Seripirunas, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativo.
Debate.
Senhor presidente, como já explanei em tribuna, peço a aprovação dos nossos vários vereadores.
Votação. Os favoráveis que eram nesse sentado, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Agora a gente vai finalizar a sessão, né? Passar para a palavra ao líder. Eu só queria pedir aos vereadores, como a gente tem uma reunião após a sessão do pessoal dos bombeiros, que fossem o mais rápido possível, tá? Vereador Leonardo.
Quero aqui agradecer a presença de todos e desejar uma ótima semana a todos, fiquem todos com Deus.
Vereador Fabiano.
Gostaria de agradecer a presença da população presente aqui. Senhor presidente, eu até não fiz questão de usar a tribuna, né, para deixar alguns detalhes aqui para a palavra ali. E eu não vou conseguir ir para cá de gravado com essas coisas, não. Infelizmente eu não consigo, não. Senhor presidente, se fala de inaugurar uma delegacia no município, se não dá nem sustentação para a Polícia Militar. Eu tenho uma ofício aqui do dia 31/7/2017, solicitando 4 beliches, 2 ar-condicionados, né, 4 colchões, e até hoje nunca chegou lá. Infelizmente, isso aqui eu vou ter que dar para o governador domingo aqui. E pegar em mão para ele, quem sabe ele resolve, né, meu irmão? Aí se implanta uma polícia civil aqui no município e se deixa ela com parada do quê? Né? Infelizmente, tem que se dar condições a quem vai trabalhar no município. Não trazer para a condição. Uma situação simples que vem acontecendo no nosso município é o carro da empresa. Está lá parado, não funciona, não tem combustível, está bloqueado. Então, infelizmente, eu não consigo tratar de casar com essas coisas. Outra situação aqui, senhor presidente, que eu fico até meio assim a beira rio, e levantei essa situação dessa mudança de trocamento aí, porque eu estava junto com o produtor rural, que mora naquela região, e ele falou assim, qual o vereador que mudaram o passado? Ué, não estou sabendo de nada, porque as coisas só acontecem, né, e a bomba só cai aqui. Infelizmente a bomba só cai aqui, só cai no colo, não sei o que é bom. Como está tudo bom, ninguém aparece. Não aparece sindicato, não aparece produtor, não aparece agricultor, não aparece ninguém. Aí quando o bicho pega, a bomba cai. Aí quando cai, fica desse jeito, o traçado já foi mudado. Né? Infelizmente é outra situação que eu não concordo. Também, senhor presidente, o vereador Nelson, me desculpe, até tocou no assunto aqui a questão de picatear a chácara ali, lotear 20 por 40, 10 por 50, mas infelizmente eu toco naquele assunto. Um município extremamente agrícola, que a arrecadação vem da agricultura, que hoje não tem um secretário de agricultura. Infelizmente, eu não entendo isso, mano. Eu não entendo como o sindicato rural também escolheu a posição do prefeito colocar um secretário de agricultura num município que a renda dele é agrícola. Infelizmente, eu não entendo. Então, não tem condições para o cara ir dormir, velho, engasgar com essas coisas. Né? E não tem condições de estar toda semana cobrando empresa e educação pública. Né? Os colegas vereadores iam visitar a Secretaria de Obras. Infelizmente, nós temos que levar o presidente para visitar a Secretaria de Obras para ver o que tem que comprar. Né? Porque se tem que comprar, ou não tem. Né? Não é possível. Né? Então, meu agradecimento a toda a população, desculpa até os abafos aí, mas tem coisas que não tem como a gente não engasgar.
Vereador Nassim.
Boa noite, senhor presidente. Também quero agradecer a população presente, em nome do. Cumprimentar os novos homens em nome do Ivan. E as mulheres em nome da dona Sandra. Eu também cumprimentar o Bruno Notícia, em nome da Karina, cumprimentar todos os funcionários. Eu, quando vejo falar da MT-010, é um sonho porque o primeiro passo que foi dado. Coletei a amostra da terra, coletei cada 100 metros, tinha que fazer um buraco dentro daquela estrada. Eu fiz esse trajeto, coletei a amostra, mandei para o laboratório. Logicamente que não só eu, aí dependi da empresa, porque a empresa liberou o caminhão, levou a terra. Coletei a amostra da jazida. E hoje, quando eu vejo aí que vai mudar o passado, isso dói. Porque essa estrada vai beneficiar Ipiranga e toda a população que ali mora, os fazendeiros, os pequenos sitiantes que tem ali em volta, olha quantas pessoas tem ali. Então, quando eu vejo falar que vai mudar um traçado, eu, essa semana que vem, eu vou em Brasília, vou dar um bolo em Brasília, não só eu, mas os demais vereadores que vai estar junto, eu vejo se eu consigo marcar pessoal da CIMA, para nós sentar com eles para ver realmente o que está acontecendo. Eu fico, quando eu passo por aquela estrada, esses dias, meu telefone não parava de tocar, para-choque quebrado, peito de aço arrancado, era buraco que está louco, 50 centímetros, 70 centímetros de fundura. Então, vendo tal situação, eu sentei com o gerente da fazenda, pedi para ele se tem como se liberar pelo menos dois caminhões, um ou dois caminhões para colocar trecho de estrada para fazer tentar o buraco ali, porque está inviável, não tem condições. E ali é onde nós passamos todos os dias para trabalhar, dois anos de funcionário que vai trabalhar na fazenda Vale, e nós passamos aquele que está tendo. Então, mediante essa situação, fica aí à disposição, secretário de obra, que ele dá um pulo na fazenda amanhã. Aí nós colocamos ali dois caminhões, ou até três, vai depender da distância aí do trajeto, porque tem dois caminhões puxando cascalho da prefeitura. E aí não rende o trabalho. Não rende, porque é muito serviço para fazer. Então, sentei com o Nelson, falei com o Nelson, ele falou assim, se eles precisarem, mas não precisa, precisa, só tem humildade de pedir. Eu estou pedindo. Ele falou, você está fazendo a sua parte, agora deixa o secretário vir. Falei, mas com certeza que o secretário vai vir, porque eu vou falar para ele, porque se nós queremos estar na boa, ele também tem que desenvolver. Se não tem caminhão, vamos fazer uma parceria, vamos somar juntos para fazer o negócio acontecer. Seria isso, quero desejar uma boa noite a todos e com todos com Deus.
Vereador Júnior.
Quero também dizer que o Pedro foi muito feliz nas palavras dele, como eu já tinha falado na tribuna. A gente tem que defender esses dois projetos que tem aqui. Agora, se lá vai ter dinheiro particular e não tiver dinheiro público, enfim, mas nós temos que investigar, temos que fiscalizar. E como o Fabiano falou, só vem a forma para nós depois que já. Mas ninguém chama uma reunião, ninguém convoca. E aí a gente fica sabendo a boca dos outros. Mas nosso papel é esse, é cobrar. E não muda o meu. O que eu falei na tribuna. Eu falei para o Ivan, agora chegou outro agricultor ali. Eu falo, domingo é o dia de cobrar o governador aqui, ó. Fazer o documento e cobrar. O governador assina para nós aqui que vai sair a Léo Velho aqui. Que vai sair a Léo Velho, que seja uma das duas. Agora, não o novo trajeto, está bem importante. E dizer quando fala das estradas, gente, eu já venho falando há muito tempo nessa casa, 5 anos e meio, eu e o governador Luiz estou cansado de falar disso aí. Planejamento, só algumas estradas na seca, não é na chuva. Então, quantos meses ele tem para fazer as estradas, para arrumar as estradas? Ou definir prioridades. Ele não vai fazer tudo, não vai conseguir fazer tudo, porque nós não temos maquinário suficiente. Nós aprovamos um projeto esse ano, para quem não sabe, dando autorização para o prefeito municipal para comprar, tirar do Beto Brasil mais 3 milhões. Para nós comprar mais uma patroa, mais um PC e mais dois caminhões grandes. Beleza. E o que, que eu falei na Inglaterra quando ele aprovou? Olha lá se chegar em junho esses caminhões. Em junho, olha lá. Então, não criticando o parque de obras, o passado, enfim. Define. Eu vou fazer essa vocacionada esse ano. Essa é a vocacionada. E deixa ela fazer o quê? Mas tem que realizar. Tem que fazer um planejamento. Tem que colocar aquele 12x16 ou tira logo para funcionar. E fazer a parceria com a sua venda, com certeza. Porque estava difícil, estava tremendo o negócio ali, viu, Luzer? Aquele trajeto ali, não sei se arrumaram agora, mas tinha um buraco ali. Carro pequeno não dá para passar não. E outra, não é só acidente, não é só para-choque. Bens materiais, vidas. Tem um acidente ali esse dia, um motoqueiro quase morreu. Nós temos que abrir o olho, nós temos que convocar o prefeito, vamos sentar, vamos conversar. Nós somos parceiros, essa casa sempre ajudou. Tem que ter planejamento. É o que o vereador Ronaldo falou. Às vezes a população, alguns não entendem. Mas essa casa vem uns quase 4 anos, né, meu Deus? Pedindo um secretário da agricultura. Mas um secretário da agricultura, que ele anda nas estradas, que ele vai na agricultura, que ele vai no chacareiro, que ele vai fazer projetos, que ele vai fazer parceria, não para ficar sentado dentro da secretaria para ganhar 7 mil. E nós propomos isso ao prefeito, mas não ainda, não entende, ele não consegue entender esse entendimento e acha que por enquanto. Não precisa. E eu acho que é importante. Porque é uma conta fácil. Esse ano vai gerar em torno de 44 milhões de reais. Não é possível que o nosso município, se deu toda a sessão, o vereador falar de iluminação, de sujeira, mas tem o que falar. Porque vai ter comprado 24 horas. Hoje que foi 10 horas da noite, a pessoa me ligando. Daquela entrada carregada e quem vem de máquina zona ali. E tem que ter. que eu vou ter com a mão à disposição? Quando for vereador, eu não atendo daí. Tem que atender, tem que cobrar o resolvimento. Então, eu não sei o que tem que ser feito, mas vamos continuar cobrando. Dizer à população que venha, vem visitar, vem participar, porque é como eu falei na tribuna também, aquele projeto que nós aprovou da habitação. Nós aprovamos um projeto aqui, dando liberdade para o prefeito comprar 11 hectares. Habitação. Muito bom. Parabéns. Não tinha, Maurício, não tinha um cidadão aqui nessa casa que querendo casa popular, querendo...
Se possível, você concluiu.
Positivo. Então, a gente fica triste de lá. O vereador Cidade fala muito isso, né, vereador? A população tem que participar mais. E nós aprovamos um projeto aqui muito importante, 11 hectares, uma coisa histórica do município, que agora tem 1% da estação para comprar. Então, participe mais, ajude nós, cobre nós, que com certeza nós vamos fazer um grande melhor. Obrigado a todos e com Deus.
Vereador Nelsinho, por favor, só como eu falei no início, se a gente pudesse ser breve, tá?
Positivo, senhor presidente. Só queria aqui, bem rápido, como já lembrou o presidente, só queria dizer aos senhores que é o dever do vereador estar cobrando, fazendo as indicações, o poder público, na medida do possível, tentando conseguir atender a todos na medida do possível. Eu acho que o que você não consegue, você não vai atender, não vai resolver. Não adianta nós ficar aqui lamentando a um ser, tentando dizer da onde tirar e da onde fazer. E dizer a Deus, aos produtores presentes, ao Ivan, ao Eduardo, que estamos parceiros, se tiver que brigar para que ir lá na cifra de novo para mudar a questão, porque até esse traçado está protocolado junto à cifra, e que tiver que a gente batalhar para conseguir, eu acho que tem que ter esse aqui primeiro, não tem que, tem que sair, como disse o presidente, mas eu acho que a prioridade seria esse aqui para nós resolver o problema do nosso município. Eu sou parceiro, agradecer a presença de todos, cumprimentar o servidor aí, o Maurício, os demais presentes que não estavam aqui, e desejar a todos uma ótima semana e fiquem todos com Deus.
Vereador Martins.
Boa noite a todos. Agradeço a presença da Angelina, do pessoal do Poder Civil, né, após a sessão de reunião. Também vou ser breve, senhor presidente, seu pedido. Só vou ressaltar aqui que a gente pediu e a limpeza do município. Só um simples fato. Eu acredito que o básico tem que ser feito, vereador Nelson. O senhor falou que não tem recurso, não consegue arrumar, só que ainda tem 1 ano e 4 meses. Tem 1 ano e 4 meses, um novo mandato, e vem na mesma situação. 1 ano e 4 meses. Se no 1 ano e 4 meses não conseguiu achar uma solução, está difícil. Está difícil. Não tem dinheiro, não tem maquinário, não tem isso. Mas até quando a gente vai ficar sem tomar uma providência? Eu acredito que o Poder Executivo tem que pensar, como foi dito aquele dia no nosso treinamento, tirar a bunda da cadeira. Acho que vai ter que tirar a bunda da cadeira e tomar atitude. Porque nós já estamos cansados de só pedir, de só falar, e daí nós sermos culpados por tudo e não resolver e não acontecer nada, vereador Verde. Fica difícil a situação. Nós ficamos de mal com a população falando que o vereador só fica aqui ganhando salário, sem fazer nada, a gente fica indicando e a resposta que vem é não tem funcionário, não tem dinheiro, não pode isso, não pode aquilo. Fica difícil a gente trabalhar dessa maneira. Se a prefeitura não consegue limpar uma rua, que é só passar um trator lá com uma roçadeira, fica difícil as coisas. Então a gente começa a se revoltar porque o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo. No mais, agradeço a presença de todos realmente aqui, que venham mais nessa casa, que essa casa é de vocês, e fiquem todos com Deus e uma ótima semana.
Vereador Luiz.
Boa noite, presidente. É que, na verdade, o Criador Norte teria que viver sempre em festa. Quando tem a festa do município, você estava limpado na cidade, você estava organizado naquela semana, beleza. Acabou a festividade e sumiu todo mundo. Está aqui meu amigo Ivan, ao gato, está aí, que usa aquela estrada. Sabe por que a patroa trabalhando por lá? Não vai achar que é para mais estrada por causa causa da festa que vai ter no CTG. É por causa disso, Marquinhos. A partir do momento que começaram a se olhar para os municípios que moram aqui de Piranga, a gente trabalhar para nós, que mora aqui, as coisas vão funcionar. Agora, fazer bonito porque vai vir gente de fora, e depois deixar esquecido os agricultores, a população, jamais vai funcionar. A partir do momento que começar a trabalhar com as pessoas que moram aqui, que são daqui do município, as coisas vão mudar. E dinheiro tem, porque um orçamento que vem esse ano, tem um orçamento de 41 milhões, e dizer que não tem de onde tirar para comprar maquinário e fazer as coisas, infelizmente, vocês me desculpem, mas. Boa noite a todos.
Então, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, né? E dessa forma, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a pauta da 11ª sessão ordinária. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.